Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Jacques Fuchs. Ele é professor na PUC Minas, formado em Matemática e mestre em Ciência da Computação aqui pela UFMG. É doutor em Literatura Comparada pela UFMG e doutor em Língua e Literatura e Civilização Francesa pela Universidade de Lille, na França. E está lançando amanhã o livro Literatura e Matemática, Jorge Luiz Borges, Jorge Perec e Olipo. Ele vai explicar para a gente o que, são esses nomes, bom, dois escritores e Olipo, o que, é, na conversa que a gente vai ter agora sobre esse livro Literatura e Matemática, que foi vencedor do prêmio de melhor tese 2010 do programa de pós-graduação em estudos literários da UFMG. Bom dia, Jacques.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação falar sobre literatura agora cedo, numa sexta-feira.
A gente sempre fala de literatura aqui no,
mas
no universo.
Sou eu que estou falando.
Sim, está falando de literatura e matemática, coisas que a gente acha tão antagônicas, que não combinam nada entre si, mas que com o seu livro a gente percebe que tem muita coisa a ver, não é?
Isso, é verdade. Na verdade, esse livro é uma versão da minha tese de doutorado, que chamava A Matemática em Jorge Luiz Borges e Jorge Perec, um estudo comparativo.
Sim.
Então, partindo dessa minha tese de doutorado, eu resolvi escrever um livro, né?
Uhum.
Que é basicamente minha tese, e eu trabalho com literatura e matemática, mas em Jorge Luiz Borges, Jorge Perec e Olipo.
Pois é, eu queria que você falasse sobre cada um desses autores e o Olipo, que é uma entidade, não é um autor, né?
Na verdade é um grupo de escritores
e
matemáticos que ainda existe na França. Bom, literatura e matemática é uma coisa que parece que não tem como juntar, né? Na verdade, ao longo dos tempos, alguns outros escritores já trabalharam com matemática de alguma forma. Por exemplo, no meu livro eu falo um pouquinho sobre o Júlio Verne, sobre o Edgar Allan Poe,
uhum,
e outros que já utilizaram alguns conceitos.
Lewis Carroll, o
Lewis Carroll, que era um matemático, inclusive ele escreveu Alice no País das Maravilhas, uhum, que é um livro maravilhoso e cheio de recursos lógicos.
Sim, sim. Então, a matemática, quando você diz a matemática, você está dizendo muito mais a lógica, né?
Em alguns escritores sim, em outros não. Por exemplo,
sim,
no Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino muito importante,
sim,
ele utiliza, na verdade, ele conheceu um livro que chama Matemática e Imaginação. Foi um livro clássico da matemática, e a partir desse livro ele leu e adquiriu alguns conceitos da matemática, principalmente os conceitos de infinito e de enumeração. E aí
ele fez o labirinto, né?
Exatamente, os labirintos. E a partir desses conceitos ele utiliza, ele cria ficção a partir desses conceitos matemáticos.
Uhum.
Então, o leitor que não conhece matemática vê aquilo como uma ficção, uma coisa maravilhosa, incrível, surreal, quando, na verdade, tem alguns conceitos matemáticos por trás.
Sim.
Já o Jorge Perec é um escritor francês e ele se uniu ao Grupo Olipo. O Grupo Olipo ele foi criado pelo Raymond Queneau, que era, até então, integrante do surrealismo e se separou do surrealismo. Ele teve uma briga com o André Breton e ele se separou e criou um grupo. E esse grupo é para fazer justamente o contrário do que o surrealismo fazia. O surrealismo ficava esperando a inspiração.
Sim.
Ele podia fazer qualquer coisa na arte, na literatura. Já o Raymond Queneau impôs algumas regras para construir um livro. E essas regras poderiam e podem ser matemáticas. A princípio isso parece um pouco chocante, pô, vão me dar uma regra matemática para escrever um livro. Só que o que ele argumenta, por exemplo, um dos membros mais famosos do Olipo também foi o Ítalo Calvino, eles argumentam que a partir das contraintes, ou das restrições matemáticas, a gente pode aumentar a possibilidade tanto da leitura quanto da possibilidade de fazer literatura.
Da criação literária.
Exatamente.
Si. Me conta aqui uma coisa, é muito interessante isso, né? É muito interessante porque o olhar matemático sobre essas obras literárias aumentam também as possibilidades de leitura.
Exatamente.
Foi isso que você acabou de dizer. Como que é isso? Como que seria isso aí, esse seu trabalho em cima dessa teoria?
Bom, partindo da teoria da literatura, a gente tem a posição do leitor. E essa posição do leitor, a gente, diante de um texto, a gente não tem como controlar esse leitor, essa possibilidade dele recepcionar o texto.
Uhum.
E o que o Olipô e o Jorge Perrec propõem, é ainda aumentar essa possibilidade de recepção através das possibilidades matemáticas. O Raymond Queneau escreveu um poema, que foi o primeiro poema combinatório, que a gente chama, que é um poema que você pode ler a 10 elevado a 14 possibilidades de leitura.
Meu Deus!
Além, isso é uma possibilidade matemática.
Isso...
Imagina a possibilidade que cada leitor já tem quando está fazendo a sua leitura.
Pois é, porque a forma de ler, eu leio de uma forma que vá junto com o meu referencial anterior, o que eu li antes. Não é? O que eu li antes, o que eu vivi antes, meu referencial como pessoa. E
exato.
Essa possibilidade matemática de leitura é uma coisa interessantíssima.
Exatamente. E essa é uma das conjecturas, né? Uma das teses que eu tento demonstrar. Que você, se existe um leitor e esse leitor não tem conhecimento nenhum de matemática, ele vai continuar lendo e recepcionando as obras do Borges, como de fato eles o fazem, as obras do Jorge Perrec e as obras do Olipô, por exemplo. Mas se ele tem um olhar um pouco mais aguçado matematicamente, ele vai recepcionar ainda de outras formas.
Sim.
Além dos habituais, ele ainda tem a possibilidade de saber, olha, isso aqui é um conceito da matemática super interessante, que trabalha, o Borges está trabalhando com conceitos de paradoxos, de infinito, isso ele sempre faz. E o Olipô, por exemplo, outros membros famosos do Olipô foram Ítalo Calvino, o Marcel Duchamp, da arte, e o Cortázar, que foi que mandava cartas para o Olipô. Mas o mais importante, a meu ver, foi o Jorge Perrec, que é um escritor francês, sim, muito famoso na França, por sinal. E aqui a Companhia das Letras está publicando alguns livros, traduzindo, e ele está começando a ser lido no Brasil.
E dentro dessa teoria, você acha que tem autores, alguns autores, que valem de enigmas matemáticos justamente para compor seus enredos ficcionais?
Sim.
Os brasileiros, por exemplo, alguns? Você pode citar algum que faz isso?
Brasileiro?
É.
Eu até citei na minha tese, mas agora eu esqueci dele.
Mas tudo bem. Não, porque sua tese é... Eu estou aqui com o seu livro e não li completamente. Devo dizer isso, que o livro chegou ontem, anteontem para mim. Mas eu achei super interessante como você coloca as coisas. E agora na sua fala eu comecei a lembrar que lá em Diamantina tem o Hotel Tijuco, que foi feito pelo Niemeyer, e aí parece, na arquitetura da cidade, parece que ele absolutamente não tem nada a ver com a arquitetura da cidade, mas aí tinha um professor de literatura me explicando que aquele hotel foi todo baseado na lapidação do diamante. Então, ele é matematicamente construído, um prédio arquitetônico, todo construído em cima da matemática do diamante.
É, a gente pode considerar isso como se fosse uma restrição. Vamos fazer um prédio.
Exatamente.
Um prédio que a restrição é que ele tem que ser composto através da lapidação do diamante, né? Ou fazer alguma referência aí.
Sim.
Então, isso é uma restrição. É esse tipo de restrição que esses autores do Olipô e o Jorge Perrec, eles impõem para escrever.
E eles se colocam...
matemáticos.
Eles se colocam para eles mesmos, claro. Ele tem liberdade para escrever o que quiser, como quiser, não é?
É, na verdade, eles se encontram. Já tem 47 anos. Eles chamam de 47 séculos olipianos. Eles se encontram lá na biblioteca François Mitterrand. E eles, a cada mês, eles fazem uma reunião e eles impõem algumas regras.
Decidem algumas coisas.
É, na verdade, o principal escritor hoje em dia do grupo é um matemático. Ele se chama Jacques Roubaud. Ele foi professor nas universidades da França, super importante, e hoje ele é o principal poeta desse grupo.
Sim.
E ele está agora pegando outros matemáticos para entrar, porque teve uma fase do Olipô que apenas alguns escritores com algumas regras simples que fizeram parte.
Eles querem complicar as regras matemáticas para a literatura.
A princípio, mas quando você lê, você não sabe que tem matemática.
Sim.
Ali. Por isso que torna a leitura tão interessante, né?
Claro, para os matemáticos principalmente. Agora você cita também o Twitter como uma ferramenta hoje super atual, super de comunicação, que tem a exigência de escrever, por exemplo, em 140 caracteres.
Exatamente, isso é uma restrição, né? Teve até um prêmio, né, da Academia Brasileira de Letras, né, para microcontos.
Sim.
Então você tinha que escrever tudo que você quisesse escrever em 140 dígitos. E isso é bem interessante.
É. microcontos.
Isso a princípio limita, mas posteriormente você percebe, por exemplo, se você pegar os campeões desses microcontos. Eu achei genial esses três campeões. Então, a princípio é um fator limitante, mas depois você percebe que pode ser um...
Que é bem possível, né?
É bem possível e aumenta as possibilidades.
Sim. E a matemática seria alguma coisa lúdica para desenvolver também a potencialidade do escritor e ampliar a possibilidade de leitura de leitores, né?
Exatamente.
Nisso tudo.
É, na verdade a gente pode ver a matemática como uma ferramenta lúdica e também como uma ferramenta não lúdica, né? Uma ferramenta séria.
Uhum.
Os próprios escritores do Olipô, eles falam que eles trabalham com ludicamente sério e seriamente lúdico.
Sim, sim. Que torna a leitura mais divertida, claro, lúdico, né?
E agora, isso tudo eu fiz, eu tentei juntar esses escritores do Olipô com o Jorge Luiz Borges.
Sim,
que já foi muito
sim.
trabalhado, né? Uhum. Assim, é um dos escritores mais trabalhados na área da literatura. E
mas que você vem
juntar.
Com uma grande novidade, que é essa leitura matemática, porque parece que Borges nem gostava de matemática, né?
Na verdade, na biblioteca pessoal dele, que são os livros que ele acha os livros mais importantes, ou que ele elege, ele cita esse livro, Matemática e Imaginação,
uhum.
que acho que perturbou um pouco ele, esses conceitos de infinito, de enumeração, de paradoxos, e é isso que ele trabalha em muitos contos. E além disso, ele trabalha também com o conceito da cabala, que o Perec também trabalha e o Olipô também trabalha, porque a cabala a gente pode ligar também à matemática.
Uhum. Ela então, é completamente matemática, né?
Exatamente.
Dentro da linha judaica das escrituras.
É, a letra, né?
Uhum.
A letra tem um valor matemático e a combinação dessas letras, segundo a cabala, pode criar e destruir o mundo.
É. Isso mesmo. Agora, o seu livro é super interessante porque, além do texto, você traz tabelas, desenhos, labirintos,
exatamente.
Isso tudo para clarear ao leitor essa correlação que você faz entre a matemática e a literatura, que é super interessante.
Exatamente.
Aí dá vontade de a gente começar a estudar matemática, com fórmulas e tudo mais.
É, pode ser, né? Por que não?
Claro. É, Jaques, o lançamento vai ser amanhã na Café com Letras?
Isso, a partir das 11 da manhã às 2 da tarde.
Sim, muito legal. E o evento parece que vai ser bastante concorrido, né?
Tomara,
é isso aí.
Assim espero.
Isso aí. Muito obrigado por conversar com a gente. Sucesso nesse livro. Eu vou continuar lendo com muita atenção e justamente querendo entender muito mais dessas sacadas matemáticas nos livros que eu leio também da literatura. Acho que
tá
é
certo.
Super importante. Amplia o horizonte, não é isso?
Tá certo, eu sim mesmo.
Um grande abraço, Jaques.
Muito obrigado pelo convite. Um forte abraço.
Eu conversei com o Jaques Fuchs, professor da PUC Minas, formado em Matemática e Mestre em Ciência e Computação da UFMG. Está lançando amanhã o livro Literatura e Matemática, Jorge Luiz Borges, Jorge Perec e o Olipô. Ele faz um estudo relacionando a literatura com a matemática, um estudo super interessante. Esse livro é a partir da sua tese de doutorado, que se chama Matemática em Jorge Perec e Jorge Luiz Borges, um estudo comparativo realizado entre a Universidade UFMG e a Universidade Charles de Gaulle de Paris. O estudo relaciona vários autores que trabalham a matemática e a literatura. O lançamento acontece amanhã, dia 20 de agosto, a partir de 11 horas da manhã, na Livraria Café com Letras, que fica na rua Antônio de Albuquerque, número 781, na Savas. É isso aí. Vale a pena prestigiar, porque esse livro traz muita coisa interessante para os leitores e para os escritores também.